1 Timóteo 1, 18-19 diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aleluia. Nós vemos em apenas 2 versículos desta carta a receita de como evitar um naufrágio na fé. Nós vemos que os soldados devem combater os inimigos de maneira correta. Os marinheiros tomam uma série de cuidados para não sofrerem o naufrágio, para que na hora da tempestade possam evitar o afogamento. De modo semelhante devem agir os crentes, para não perderem o combate ou virem a naufragar na fé. Como evitar o naufrágio na fé? Primeiro, cumprir o dever segundo a palavra de Deus, é o conselho do apóstolo Paulo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. A primeira parte do versículo 18. Com esta frase, este é o dever de que te encarrego, o apóstolo Paulo está dando uma ordem apostólica. E não é uma ordem qualquer. É uma ordem fundamentada na palavra profética e, ao mesmo tempo, numa forma de mandamento bíblico. Paulo está ensinando a Timóteo e a igreja local a importância de cada um estar cumprindo o seu dever segundo a palavra de Deus, assim como ele cumpria sempre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo sempre deu exemplo de fiel cumpridor da palavra de Deus. E também nós vemos uma outra afirmativa, que ele deve cumprir o dever segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Primeiro, Paulo está se referindo ao próprio nome, pois Timóteo significa honra a Deus. O nome dele já tinha um sentido profético. E também pela forma que ele vinha sendo comissionado para a obra de Deus, para o serviço no reino de Deus. Ele deveria estar cumprindo tudo conforme as profecias da lei e também já as profecias do tempo da graça. Paulo está dizendo: Timóteo, você é um atalaia do reino de Deus. Cumpra o teu dever fielmente, segundo a palavra profética, e não se desvie da palavra da verdade. Nós podemos, para conferir o papel do atalaia, o papel do cristão, o papel do servo, da serva de Deus, ou dar uma olhada em Ezequiel 3:17. Deus fala a seus filhos, suas filhas, tratando-os como atalaias. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. De minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. A palavra profética é assim: nós recebemos de Deus e avisamos as pessoas, crentes ou não, a respeito dos perigos espirituais, para que não venham a se perder eternamente. Então, segundo as profecias de que fosse antecipadamente objeto, Timóteo vinha de uma família cristã. Ele foi educado no fundamento da palavra de Deus. E assim devemos agir nós hoje, que recebemos toda a educação cristã fundamentada na palavra de Deus. Muitas profecias estão registradas na Bíblia a respeito da nossa salvação. Profecias anunciadas muito antes da nossa existência, muito antes de virmos a este mundo. Se Deus se preocupou conosco há tanto tempo, então resta-nos fazer o quê? Cumprir o nosso dever segundo a palavra. Sermos obedientes em tudo que o Senhor manda, segundo a sua palavra. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios 1, 3 a 5, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Que coisa linda! Bendito Deus e Pai, que há muito tempo atrás olhou para nós com amor e nos escolheu antes da fundação do mundo para a adoção de filhos, e com grande amor reservou um lugar para nós juntamente com Ele. Esse lugar está reservado para todo e qualquer ser humano, mas nós precisamos olhar para a palavra, receber a palavra e passar a cumprir toda a palavra de Deus exatamente como ela é. Precisamos passar a dar atenção para a palavra de Deus, e assim nós estaremos vivendo a salvação de Deus por meio de Jesus. Jesus, Lucas 9:62, ele disse assim: que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O crente Timóteo e sua igreja, a qual ele pastoreava, estavam sendo exortados a cumprir o dever segundo a palavra, e a palavra que ele muito bem conhecia, e a palavra que ele também vivia ensinando para a sua igreja. Então, nós dizemos: sou crente, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Colocamos a mão na obra do reino de Deus, colocamos a mão no arado. Arado quer dizer realizar a obra, trabalhar na lavoura. Se nós estamos na lavoura do Senhor, não podemos olhar para a lavoura do diabo, olhar para trás, olhar para as coisas do mundo, para as impurezas do mundo. Devemos olhar para a lavoura do Senhor, para a santidade, para a vida obediente à palavra do Senhor. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Como alguém se manter na condição de filho de filha de Deus? Se, na primeira oportunidade que surge para pecar, cai no mundo. Primeira oferta que o diabo faz, aceita, nega a salvação de Deus em Cristo Jesus. Isto é, pôr a mão no arado e olhar para trás. Quando alguém nega obediência à palavra de Deus, nega andar no caminho da salvação. Como evitar um naufrágio na fé? Segunda ordem que Paulo dá é combater o mal firmado na palavra. Combate, firmado nelas, o bom combate. Firmado nelas, ele está se referindo à palavra profética. Timóteo, muito bem instruído na palavra de Deus. Naquele tempo, ele tinha instrução no Velho Testamento, na lei, e estava se iniciando o tempo da graça. Mas muitas profecias no Velho Testamento falam para nós hoje, que estamos no tempo da graça. E ele havia recebido toda a orientação através de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd, desde a infância. Muitos aqui têm recebido essa mesma orientação desde a infância. Outros têm recebido já há longo tempo esta orientação. Então, quando nós somos conhecedores da palavra, a ordem é: combate o bom combate firmado na palavra. O bom combate quer dizer que tem um mau combate. É aquela pessoa que diz: eu estou lutando, mas não está lutando segundo a palavra. Na verdade, está apanhando. Então, nós devemos lutar, combater o bom combate, segundo a palavra, firmados na palavra de Deus. Timóteo entendia muito bem do que Paulo estava falando. Paulo o estava exortando a combater o bom combate. E quando ele estava dando essa exortação, não era somente a Timóteo, era também a igreja. Quer dizer, o combate não era só dele. O combate era comunitário. E assim deve acontecer hoje. Nós devemos combater o bom combate de forma comunitária. Se a luta é tua, também é minha. E vice-versa. Todos nós lutamos junto. A palavra diz que em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós temos unidade. Então, Timóteo não estava só nesse combate. como hoje nós não estamos só em qualquer combate que possamos travar no dia a dia. Aliás, cada dia vivemos combates diferentes. A vida espiritual é guerra constante e nós não podemos esmorecer. Precisamos estar sempre bem firmados na palavra do Senhor para não vacilarmos neste combate. E glórias a Deus por isso, porque a comunidade se preocupa. Cada um tem cuidado de um para com o outro. As pessoas sempre se lembram em orações de estarem revestindo, suplicando uns pelos outros. E isto dá poder de vitória. E isso dá revestimento no combate diário. Se alguém perder, toda a igreja perde. O reino de Deus perde. Se alguém vencer, toda a igreja do Senhor vence. Todo o reino de Deus ganha. Como é forte isso. Então nós precisamos trazer esse poder para a nossa vida diária. E assim sermos, de fato, vencedores. Bons combatentes. A ordem é: combate firmado na palavra, o bom combate. Assuma a postura de um soldado em guerra, combatendo o inimigo como inimigo, sem fazer corpo mole, usando as armas adequadas, usando a vestidura adequada, usando todos os recursos para que seja vencedor, vencedora, para obter vitória. E como obter? Firmado na palavra. Só obtemos vitória firmados na palavra. Poderá combater o bom combate somente quem estiver sempre firmado no poder de Deus e na sua palavra. 2 Timóteo 2,4, logo um pouquinho à frente, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem que nos arregimentou? Deus, por meio do seu Filho Jesus. Então, como bons soldados, como combatentes no poder do Espírito Santo e no poder da palavra, nós precisamos estar sempre atentos para satisfazer a quem? Aquele que nos arregimentou, ao Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, e não a nós. Nós precisamos estar atentos ao combate. O combate é travado a qualquer instante, até enquanto dormimos. Devemos estar aptos para o bom combate, porque senão o inimigo também ataca enquanto dormimos. Agora, quando estamos firmados na palavra, prontos para o bom combate, mesmo enquanto dormimos, em sonhos, temos sempre a vitória. E o Senhor nos dá direção, o Senhor nos ensina modos de vitória enquanto dormimos, nos dá estratégias para a vitória enquanto dormimos. E o inimigo estará sempre derrotado, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Glórias a Deus por isso. Efésios 6, 10 a 13, fala dessa estratégia para a vitória poderosa. A palavra diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O bom combate, ele só acontece no Senhor e na força do seu poder. E também quando estamos revestidos da armadura de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. No combate, existem muitas armadilhas. Vocês já viram filmes de guerrilhas? Existem muitas armadilhas para pegarem os soldados desatentos, buracos no chão, encobertos, armadilhas que pegam e penduram com laços pelo pé, armadilhas que atravessam com lanças aos soldados. Então, no mundo espiritual é semelhante, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele prepara ciladas agradáveis, lindas, deliciosas, a carne. E se nós não estivermos atentos, revestidos da armadura de Deus, como bons combatentes, pronto. Era uma vez santidade. Aí precisamos recomeçar. Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. No versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora ficou bem definido. A nossa luta é contra poderes invisíveis do mal, contra principados e potestades do mal nas regiões celestes. Estes astutos guerreiros do mal querem nos derrotar. Mas nós, quando estamos firmados na palavra do Senhor, prontos para combater o bom combate, firmados na palavra, aí não importa que eles sejam invisíveis, não importa que eles ataquem covardemente, mas nós estaremos no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, e sempre venceremos, por pior que seja o inimigo, porque a vitória já foi dada por Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, lá ele derrotou definitivamente Satanás, lá ele aprisionou todo o poder do mal e nos deu toda a autoridade, a mesma autoridade que ele tem, para pisarmos a cabeça da serpente e andarmos vitoriosamente pela terra, nós, a sua igreja, seus filhos e suas filhas. Glórias a Deus por isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos ter esta certeza, e combatendo o bom combate firmado da palavra, nós vencemos toda e qualquer batalha, todo e qualquer combate, e permanecemos ainda inabaláveis. Sabe o que quer permanecer inabalável? É poder glorificar a Deus, não importa a situação, porque nós estamos vivendo a verdadeira vitória em Cristo. Estamos vivendo aquela frase que todo crente gosta de pronunciar: em Cristo sou mais que vencedor. E de fato somos, quando aprendemos a combater este bom combate firmado no poder do Senhor e sua palavra. Glórias a Deus por isso. Permanecer inabalável. Inabalável é crente feliz, mesmo com alguns ferimentos da guerra, mesmo sofrendo situações um tanto difíceis às vezes, mas inabalável. Não troca por nada a sua fé, não troca por nada o prazer de servir ao Senhor. O prazer maior, a satisfação maior está no Senhor, na comunhão santa. É assim que precisamos estar agindo e vivendo esse verdadeiro combate. Paulo, ele não ensinava apenas teoria. A palavra de Deus não ensina apenas teoria. Eu, como pastor, não ensino apenas teoria. Eu procuro ensinar aquilo que vivo. Eu procuro ensinar experiências pessoais com Deus, com a palavra do Senhor. Paulo, antes, ele combatia o reino de Deus e seus crentes. Agora, quando ele exorta Timóteo, ele combatia com os crentes os inimigos de Deus, na certeza da vitória. Que coisa maravilhosa, o antes e o depois de Paulo. E nós? Será que não aconteceu também este antes e o depois? E Paulo declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:7. Glórias a Deus. Combati o bom combate. É isto que o Senhor espera de cada um de nós. Que cada um esteja combatendo o bom combate, firmado na palavra profética, na palavra do Senhor, tomando posse de todas as vitórias de Deus em Cristo Jesus. E o bom combate estará acontecendo sempre, para a glória de Deus. Você tem combatido o mal firmado na palavra? Nós precisamos sempre combater o mal firmado na palavra. O bom combate é derrotar o mal firmado na palavra. O maior exemplo vem do Senhor Jesus lá no deserto, quando foi tentado. Ele combateu, sem sombra de dúvidas, o bom combate. Satanás tentou de muitas maneiras, e Jesus em santidade, em obediência ao Pai, querendo somente satisfazer ao Pai, ele ia dizendo: está escrito, está escrito. E o diabo caiu fora. O bom combate é pelo poder do Espírito Santo, firmado na palavra. E assim nós combatemos o mal, e o mal continua sendo derrotado, continua longe de nós e da sua igreja. E glórias a Deus por isso, porque nós temos essa vitória em Cristo Jesus. Tiago 4, 6 e 7 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Que poder nessas palavras do irmão de Jesus, Tiago. Ele dá maior graça. E ele afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que ele ao seu tempo te exaltará. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós precisamos nos sujeitar a Deus, combater o mal firmado na palavra de Deus, que é poder, que é verdade, e o diabo fugirá. Agora, irmãos, infelizmente, multidões de crentes estão resistindo a Deus e sujeitando-se ao diabo. Que tristeza isso, né? Muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes, estão resistindo a Deus e sujeitando-se ao diabo, fazendo o contrário. Por essa razão, muitos da Igreja do Senhor, que se dizem da Igreja do Senhor, estão sendo derrotados, fracassados e não estão recebendo os favores de Deus. Nós precisamos nos sujeitar 100% a Deus, ao Senhor, à sua palavra. Aí podemos resistir ao diabo. O diabo tenta de muitas formas para que os crentes se sujeitem a ele. Ele se disfarça de anjo de luz. Faz propostas maravilhosas. Faz propostas extremamente sedutoras. Ele quer que a igreja se sujeite a ele. Mas não. Diga não sempre. A igreja deve sujeitar-se ao Senhor e resistir ao diabo. Quando alguém resiste a um mandamento de Deus, qualquer ele que seja, mandamento de amor, mandamento de dízimos e ofertas, mandamento de estar indo e pregando a palavra de Deus, resistindo a qualquer mandamento do Senhor, não obedecendo integralmente, está resistindo ao Senhor e sujeitando-se ao diabo. Como é sério isto? Nós precisamos ter a visão espiritual correta de tudo para não cairmos nas armações do maligno. Nós precisamos resistir ao diabo e sujeitarmos-nos ao Senhor sempre. E aí nós estaremos combatendo o mal firmados na palavra do Senhor. Como evitar o naufrágio na fé? Manter a fé, boa consciência e coração puro. Versículos 5 e 19 de 1 Timóteo 1. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Coração puro, consciência boa e fé formam a trindade do bom caráter cristão. O caráter transformado, que transforma o modo de pensar e agir das pessoas. E tudo está ligado à inteligência humana. Coração se refere à inteligência. Consciência boa se refere à inteligência. Alma, fé é movida pela inteligência também, porque depende da nossa vontade. Tudo está ligado à nossa inteligência. Portanto, o soldado de Cristo, meus irmãos, para combater o bom combate, deve alimentar a fé através de uma boa consciência, ou seja, ter a alma integralmente encharcada da palavra de Deus, ter a mente cheia da palavra de Deus e agir de forma inteligente segundo a palavra de Deus. Tudo que realizar deve ser realizado sob o comando de Jesus, no poder do Espírito Santo e com um motivo: para a glória de Deus, para a glória do nosso soberano Pai. O combatente vencedor é quem mantém a fé. O combatente vencedor é quem mantém a boa consciência e o coração puro. Mas como manter-se nessas condições? Só temos um caminho: fazer tudo conforme manda a palavra de Deus e do Senhor Jesus, sem os malditos jeitinhos. Hoje está sendo dado muito jeitinho à palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido pervertida. A palavra de Deus tem sido secularizada. Tem sido ajustada às necessidades das pessoas. Mas não, as pessoas têm que ajustar as suas necessidades à palavra de Deus. As pessoas têm que se ajustar à palavra de Deus. Jesus, João 15, 14 a 16, ele deixa bem claro isso. Todo mundo quer ser amigo de Jesus, mas Jesus diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Tem lugar para o jeitinho? Tem lugar para a perversão da palavra? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Nós precisamos fazer tudo, tudo mesmo, como a palavra de Deus manda, tudo como o Senhor Jesus manda, sem os malditos jeitinhos, que na verdade são jeitinhos para estar conduzindo pessoas para o inferno, são jeitinhos para estar conduzindo pessoas para o lago de fogo, para a perdição, para a corrupção eterna. Então nós precisamos estar firmados no Senhor. Quer ser meu amigo, minha amiga? Então faça o que eu mando. Senão não tem espaço no meu hall de amizades. Que bonito isso. Queira ser amigo, ser amiga de Jesus sempre. Porque toda e qualquer oferta que visa afastar-te de Jesus é maligna. Tenha bem claro isso na sua mente. Separe bem o que é profano e o que é santo. O que agrada a Deus e o que não agrada. Rejeite tudo que é profano. Rejeite tudo que é mundano, tudo que não agrada ao Senhor. Só assim nós poderemos ser amigos de Jesus e viver esta escolha que o Senhor fez por nós desde antes da fundação do mundo. E aí nós estaremos recebendo do Senhor Jesus, como Ele recebeu do Pai, tudo também. É lindo isso. Jesus diz que quando somos amigos dEle, nós recebemos toda a revelação do Pai, todo o poder da palavra que vem do Pai. Ele diz: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É poderoso isso. Isso se chama revelação do Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos diante de uma palavra do Senhor, de repente abre o entendimento, se alarga, e nós ficamos maravilhados, porque compreendemos o sentido daquela palavra. É Jesus dando a nós tudo aquilo que recebeu do Pai, revelando o seu conhecimento para nós, filhos e filhas de Deus. Glórias a Deus por isso. Mas não podemos esquecer, Ele nos designou. Todo soldado é designado para uma missão. Ele tem que cumprir aquela missão cabalmente, senão ele vai sofrer penalidades. E a nossa designação é para que estejamos indo e dando fruto. E não é um fruto qualquer, é fruto que permaneça, é fruto no poder do Espírito Santo. E assim nós teremos mérito com o Pai. Tudo o que pedimos nos é concedido. Glórias a Deus por isso. Como evitar um naufrágio na fé? O naufrágio náutico é a coisa mais apavorante para os marinheiros. Será que eu me preocupo com os riscos de um naufrágio na fé, quanto um marinheiro se preocupa com os riscos de naufragar e se afogar. Você acabou de receber uma poderosa porção da palavra de Deus que norteia para não morrer afogado nas trevas espirituais. Não se esqueça de estar cumprindo todos os teus deveres segundo a palavra de Deus. Todos os deveres, não é alguns. Nós precisamos estar cumprindo todos os deveres segundo a palavra de Deus. Nós precisamos combater os poderes das trevas, o mal firmado na palavra de Deus, e manter fé, boa consciência e coração puro. Se você obedecer integralmente à palavra de Deus, jamais naufragará na fé. Se aconteceu algum naufrágio, ou está acontecendo, é porque você se desviou da fidelidade aos mandamentos de Deus. Deixou de obedecer. O salmista diz, Salmo 37, 3 a 5, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Como evitar um naufrágio na fé? Agrada-te do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e jamais naufragará. Jamais fará um mau combate. A vitória é certa em Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus.